Boa noite a todos. A gente vai continuar Bezrat Hashem, que a gente falou semana passada sobre o começo da história da saída dos judeus do Egito. A gente falou que tudo começou desde Abraão Avino, que ele pediu para Deus para que os judeus ficassem no exílio, na diáspora, ao invés de serem Khalil exterminados, até que os judeus chegaram no Egito. E a gente explicou que Moshe Rabbeinu nasceu e ele cresceu na casa do Paró. Daqui a gente aprende uma lição, que justamente o que a gente planeja, né, Paró fez todos os planejamentos possíveis e imaginários para que quem fosse salvar os judeus de Israel morresse. Não só que ele não morreu, ele ainda cresceu na casa dele, no colo dele. Essa é uma das grandezas de Hashem. Um belo dia, como a gente falou, Moshe Rabbeinu teve que fugir do Egito, porque ele havia matado um goi. Como a gente explicou, esse goi, ele era um noguês. A gente falou sobre isso. Ou não? O noguês. Como é que funcionava o sistema no Egito? Funcionava da seguinte maneira. O noguês eram pessoas egípcias que eles acordavam os shotrim, os guardas judeus. E os guardas iam acordar os judeus para irem trabalhar. Esse noguês, que era um egípcio, acordou um shoteiro, um guarda judeu, para que ele vá chamar os outros judeus para trabalharem. Quando esse shoteiro saiu da casa dele para acordar os outros Yehudim, esse goi noguês entrou na tenda dele, e o Rashi traz duas versões do que aconteceu. Uma versão que ele estuprou a mulher dele, e ela engravidou. E a segunda versão, Rashi fala que foi um papo que eles tiveram e foi consensual. Quando esse goi saiu da tenda, ele cruzou com Yehudi, e era proibido pelas leis egípcias eles se relacionarem com mulheres judias. Então, quando esse goi saiu da tenda, ele encontrou com o marido dela e eles começaram a brigar. O marido entendeu o que aconteceu. Chegou Moshe e viu essa briga e ele falou o nome santo e acabou matando esse Mitri e ele enterrou ele. No dia seguinte, ele vê dois Eudim brigando. Um deles levantou a mão para bater no outro. E Moshe falou, Rasha, lama takereha. Seu malvado, por que você levantou a mão para o próximo? Daqui nossos sábios aprendem que levantar a mão para uma pessoa, ele já é considerado malvado, mesmo que ele não bateu. O fato de ter levantado a mão para alguém, já é como se tivesse, já é chamado de Rasha. Então Moshe Rabbeinu chamou a atenção, por que você está indo bater nele? Falou, ah, agora você virou juiz? Quem te colocou de juiz aqui? Você quer me matar igual você matou aquele egípcio ontem? Moshe Rabbeinu ficou com medo, falou, puxa, descobriram que eu matei esse egípcio. Paró soube, Paró tentou matar Moshe, Moshe Rabbeinu fugiu e foi para uma cidade chamada Midian. Ele tinha 40 anos de idade, e ele viu que Yitzhak e Yaakov, quando foram casar, cada um, pai e filho, eles foram para um poço para encontrar a futura esposa. Está na hora de Moshe Rabbeinu casar, ele também foi para um poço, e lá tinham 7 pastoras, que elas não conseguiam dar de beber para os carneiros, porque o pai dela, chamado Itro, em português é Jetro, ele havia abandonado todas as idolatrias e começou a acreditar num só Deus. As pessoas daquela cidade começaram a podar ele, começaram a fazer bullying nele e nas filhas, por ele ter abandonado a religião deles. Então eles impediam as meninas de tirar água do poço para dar de beber para os carneiros. Chegou Moshe, salvou essas moças e deu de beber para o carneiro. Elas chegaram em casa, o pai falou, por que vocês chegaram tão cedo? Elas falaram, Ish Mitzri Hitzilan Menaroim. Lembram disso? Um homem egípcio nos salvou e era Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu então acabou casando com uma das filhas desse homem, chamava Tzipora, e ele trabalhou por 40 anos para o seu sogro como pastor. Um belo dia, Torá nos conta que os Yehudim começaram a chorar demais para Hashem, demais pelo sofrimento que eles estavam passando. O que que aconteceu? Já falei isso aqui? Das 150 crianças? O que que aconteceu? Paró, está escrito na Torá que Paró morreu. Paró morreu. E aí os Yehudim começaram a gritar e chorar muito, 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 muito para Vai Bayamim Marabim Mahem, Vai Yamot Benech Mitzrayim, Vai Yanchu Benech Israim Na Avodá, Vai Isako. Pergunta aos nossos sábios, Paró morreu, os judeus começaram a chorar? Ótimo que ele morreu. Dizem Chachamim que não é que ele morreu de fato, e sim ele ficou com uma lepra. E os médicos falaram que para ele poder se recuperar dessa lepra, ele tinha que tomar banho de sangue. Então ele resolveu matar 150 crianças judias de manhã, 150 crianças judias à tarde e tomar banho na banheira com o sangue delas. Aí os Yehudim choraram e imploraram para Hashem, para que Hashem possa salvar os judeus do Egito. Nisso, Moshe Rabbeinu estava em Midian, ele não morava no Egito. Uma das ovelhas do pastor, ela escapou, do seu sogro, ela escapou. E Moshe Rabbeinu correu para ir pegá-la, ele viu que ela estava com sede, ele deu de beber. No que ele olhou, de repente ele viu lá um arbusto que estava pegando fogo, pegava fogo, mas não se consumia, não acontecia nada. Ele via virar cinzas, queimava, mas não virava cinzas. Então ele se espantou e Hashem falou para ele, Moshe, tira o sapato que você está agora numa terra santa e eu estou te ordenando para que você vá tirar os seus irmãos do Egito. Moshe Rabbeinu falou, quem sou eu? Moshe Rabbeinu era muito humilde, falou, eu sou gago, eu nem falo direito. Falou, eu vou estar com você, Moshe. Foi uma negociação de 7 dias. 7 dias de negociação. Moshe Rabbeinu falou, Deus, manda Aharon. Aharon é meu irmão mais velho, ele é 3 anos mais velho do que eu. Aharon mora no Egito com eles. Aharon está segurando a barra lá. Eu estou há 40 anos longe do Egito. Moshe falou para ele, vai você. E eu prometo para você que Aharon vai ficar muito feliz que ele, quando ele souber que você que vai tirar os judeus do Egito. Então ele falou para Hashem, Shlachna beyad tishlach. Mande na mão de outra pessoa. Rashi fala, quem é essa pessoa? Aharon. Manda, deixa Aharon tirar, ele é mais capaz do que eu, ele é mais velho do que eu. Shlachna beyad tishlach. O Ramban, Rabbi Moshe Ben Nachman, ele diz, sabe quem que Moshe Rabbeinu estava pensando quando ele falou, Shnachna Beat Ishlach, manda na mão de outra pessoa? Não em Aharon. Ramban, ele traz outra explicação. Rabotai, prestem atenção na frase que Moshe Rabbeinu falou de acordo com Ramban. Ele falou, qualquer pessoa é melhor do que eu para tirar os judeus do Egito. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E diz Ramban, Vezu anavá yeterá. Isso é uma humildade ao extremo. Eu pergunto a vocês, Rabotai, se uma criança fala assim, pá, mãe, eu sou o pior aluno da escola. Qualquer criança joga futebol melhor do que eu, qualquer criança é melhor. Eu sou o pior das pessoas. Qualquer pessoa é melhor do que eu. O que o pai ia fazer? Ficar preocupado. Falar, meu filho tem problema de baixa autoestima? Meu filho não está bem? Vai levar num psicólogo? Como assim? Qualquer pessoa é melhor do que eu? Qualquer pessoa é melhor do que eu? E diz o Rambam, Vezu Anavaitera, isso é uma humildade ao extremo. Hoje em dia, talvez a gente não ia chamar isso de humildade, a gente ia chamar isso como? De baixa autoestima, de o cara se acha um coitado, vamos tratar essa pessoa, não de humildade. E o Rambam fala que é humildade. Pergunta é como definir uma pessoa que tem baixa autoestima ou uma humildade, que é uma coisa positiva. Como é que eu sei, se vier uma criança e falar qualquer pessoa é melhor do que eu, como é que eu posso dizer esse cara é humilde ou esse cara tem baixa autoestima? O que define? Entenderam a pergunta? Como eu posso definir uma pessoa se ele tem baixa autoestima, problemas, ou ele é humilde? Explicação é assim, só um minuto. Explicação é o seguinte. Se uma pessoa se preocupa com a outra, quer dizer que ele é humilde. Mas uma pessoa, quando ele tem baixa autoestima, ele não consegue olhar para o próximo. Moshe Rabbeinu foi cuidar da ovelha. Moshe Rabbeinu, como a gente viu semana passada, ele foi lá junto com os irmãos carregar o tijolo. É uma pessoa que se preocupa com o outro. E ele fala essa frase, qualquer pessoa é melhor do que eu, isso é humildade. Quem tem baixa autoestima não consegue olhar para o próximo, não consegue olhar para um carneiro, ele está preocupado só com ele mesmo. Então o Rabban fala, Moshe Rabbeinu é anavai yeterá, a minha humildade é o extremo. Alguém que cuida do próximo, se preocupa com o próximo e acha que realmente qualquer pessoa é melhor do que ele, isso é humildade. Pré-requisito para que Deus vai tirar e vai escolher uma pessoa é a humildade. Rabotai, a midá, a melhor virtude de um ser humano é ser humilde. Porque a gente pode se vangloriar por quê? Pelo dinheiro, quem me deu o dinheiro, quem que me deu a força, quem que me deu o meu corpo, quem me deu a minha capacidade. É igual uma pessoa, por exemplo, eu pego emprestado o relógio do Davi. E aí eu chego para você e fico mostrando no dia seguinte, olha o relógio que eu tenho, olha o relógio que eu tenho. O que, que você vai me falar? Você fala, eu que te dei esse relógio. A gente fala, olha, eu tenho dinheiro. Você fala, mas fui eu que te dei. Está se achando por quê? Se foi eu que te dei. Então, pré-requisito para que Moshe Rabbeinu possa ser o líder que vai tirar os judeus do Egito é a humildade, ele passou. Então, o segundo requisito. Quando Moshe Rabbeinu resolveu aceitar, de repente ele fala para Hashem, aceito, mas está escrito na Torá, Vayelech Moshe, Vayashov, Elieter, Chotenó, Vayomelo, Elechana, Veashuva, Elachai, Asher Bemitzrayim, Ver'ea Odam Chaim. Vayomel Yitro le Moshe, Lech le Shalom. Moshe Rabbeinu falou, Deus, eu vou, mas antes eu vou voltar para Midian e eu vou pedir permissão para o meu sogro. Eu fiquei 40 anos na casa dele. Eu vou pedir para ele permissão, falar, sogrão, recebi uma missão, que é tirar os judeus do Egito. Você aceita? Posso levar tua esposa, tua filha, minha esposa, teus dois netos? Eu não estou entendendo. Rabotai, vamos imaginar uma cena, tá? Haz v'shalom, os judeus estão no campo de concentração. Deus aparece para um e fala, você vai conseguir tirar os judeus de lá. Os judeus em Mitzrayim, no Egito, morriam aos montes, apanhavam. Moshe Rabbeinu tem agora a chave de tirar os judeus do Egito. Ele fala, eu vou, mas antes eu vou pedir permissão para o meu sogro. Ele me recebeu 40 anos na casa dele, me deu de comer, me deu uma profissão, eu casei com a filha dele. Mas agora está na hora de você agora pensar no seu sogro, quando os judeus estão lá morrendo no Egito? Sim. O segundo pré-requisito dele é que ele tenha gratidão. Gratidão. Gratidão, até mesmo se agora tem gente morrendo no Egito, eu tenho que ter gratidão. E se Moshe Rabbeinu não falasse para Deus, eu vou me aconselhar com meu sogro, ele não teria passado no teste e ele não ia poder tirar os judeus do Egito. Mas já que ele foi uma pessoa que ele falou, para tudo, antes de eu tirar os judeus do Egito, eu vou perguntar para o meu sogro, porque eu sou um homem grato, aí ele conseguiu passar no segundo teste, que é a gratidão. Vocês entenderam? Dois pontos básicos para que Moshe Rabbeinu pudesse tirar os judeus do Egito. E ele passou nos dois. O primeiro é a humildade e o segundo é a gratidão. Ele conseguiu esses dois pontos. Ok. Hashem falou para Moshe Rabbeinu, pode voltar para o Egito, que aquelas pessoas que te delataram já não tem mais condições de poder fazer nada contra você. Moshe Rabbeinu pegou a esposa, os dois filhos, colocou tudo num burrinho e começou a ir para o Egito para tirar os judeus do Egito. Rabotai, não sei se vai dar tempo de terminar tudo hoje, mas pelo menos a gente vai começar. A gente sabe que das 10 pragas, qual foi a primeira? O sangue. Dá. Quando ele vai advertir para o Moshe, Hashem fala para Moshe assim, Belechtecha lashuv Mitzrayma, quando você vai chegar no Egito, você vai fazer aqueles milagres que Moshe Rabbeinu jogou o bastão e virou uma cobra, e também Moshe Rabbeinu transformou água em sangue. Você vai mostrar isso para ele. Eu já estou te avisando, Moshe, que eu vou endurecer o coração de Paró. Ele não vai deixar vocês saírem. Sabe o que você fala para Paró? Começa a ameaçar. Se você não deixar o meu povo sair do Egito, sabe o que vai te acontecer? Eu estou esperando ele falar o sangue. A primeira praga. Se você não deixar, sangue. Perek Dalet Pasuk Avbet, capítulo 4, versículo 22. Vai amartar ele para o. Deixa meus filhos saírem do Egito. Assim você deve dizer para eles. Se você não me deixar, eu mandar eles embora. Eu vou matar teu filho primogênito. Que número de praga é essa? A décima. Makat Bechorot, a morte do primogênito. É a décima praga. E por que ele começou com a décima? Ele devia chegar para Moshe para Paró e falar, olha, Paró, o negócio é o seguinte, se você não me deixar os judeus saírem do Egito, eu vou te trazer sangue. Ele começou pela última. Se você não deixar os judeus saírem do Egito, eu vou matar teu filho primogênito. Mas isso é a última praga. Por que Moshe Rabbeinu começou pela última praga? E a segunda pergunta, por que Moshe Rabbeinu não fez, por que Deus não fez sempre a mesma praga? Como que funcionava? Moshe Rabbeinu... Durante 3 semanas ele advertia Paró: se você não libertar meu povo, vai vir sangue. Certo? Aí ele falava, tá bom. Não, não, não. Aí vinha Deus e trazia uma semana de praga de sangue. Aí não falava, tá bom, chega, podem ir. Aí ele parava o sangue, Paró voltava, não, 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 não vou mais deixar vocês irem. Mais 3 semanas de advertência. O que devia ser 3 semanas de advertência? Se você não liberar meu povo... eu vou voltar para o sangue. Para que mudar para sapos? Para que mudar para piolho? Para quê? Fica sempre na mesma. Uma semana sem água foi muito difícil. Imagina mais uma semana. Imagina mais uma e mais uma. E 10 semanas. Por que Moshe Rabbeinu foi... Por que, que Deus foi mudando de praga? Dam, tzfardeia, kinim, arov, sangue, sapos, piolho. Fica na mesma sempre. Você não quer castigá-lo? Para que mudar?
Porque assim vai ser...
Mas é, fica sem água uma semana, 2 semanas, 10 semanas, é.
Mas também, eu estava achando que o Moshe estava blefando também. Tipo, ele tipo, achava que o Moshe ia cumprir o que ele estava falando.
Tá bom, então mantenha o sangue sempre, para que mudar? Rabotai.
Eu queria mostrar que é a fé mesmo.
Muito bem. E a fé é onda. Tem uma... Vou explicar isso. Tinha um Rav, chamado Rabi Semi Salanter, que ele foi visitar, mais ou menos há 250 anos atrás, ele foi visitar um amigo dele, que esse amigo já não estava muito religioso. E ele falou, Rav, eu não entendo uma coisa. Por que Deus não aparece para a gente hoje, uma forma assim, clara? Não precisa tanto 10 pragas, mas uma demonstração de poder. Ele vem gritando, judeus, voltem para a religião. É uma coisa assim, uau! E acabou, todo mundo vai ficar religioso. Por que, que Deus não aparece meia... Não precisa 10 pragas, ok? Mas meia? Só para a gente poder ver tão claro, que não fique dúvida nenhuma de que é um milagre. Não um milagre que as pessoas podem começar a falar, foi natural. Um milagre sobrenatural mesmo. Por que, que Deus não faz isso? Uma vez só. Aí fica tão mais fácil. Nisso a filha desse homem chega, fala, pá, tirei 10 em piano. Toquei piano hoje, na escola... um concerto, tirei 10. Está aqui o boletim. O Rav aproveitou, falou, eu duvido que você sabe tocar piano. Toca para eu ver. Acabei de tocar na escola, tem um concerto, final do ano, todo mundo me... Eu não acredito. Toca para mim. Ela falou, não vou tocar para você, eu acabei de tocar na escola. Se eu ficar tocando para todo mundo para provar, para que adianta esse boletim? Está aqui no boletim. Se eu ficar tocando para todo mundo, não adianta nada o boletim. O Rav aproveitou e falou assim... É a mesma coisa aqui. Hashem já, entre aspas, tocou o piano pra gente quando a gente saiu do Egito. Ele mostrou que ele é capaz. E ele escreveu no boletim. Qual boletim?
Torá.
A Torá. Se Deus precisar aparecer cada vez, pra que agora precisa da Torá, então? A Torá é pra que a gente possa acreditar. Esse é o nosso teste diário que a gente tem, acreditar ou não. Deus agora quer... Na verdade, Rabotai, vamos terminar com isso. A gente vai continuar visitando Hashem semana que vem. A ideia é o seguinte... O castigo para Paró é a décima praga. É a morte dos primogênitos. As 9 primeiras pragas foram uma demonstração de poder para os judeus, para que os Yehudim possam ver do que Hashem é capaz de fazer. Não era para os egípcios. Se fosse só um castigo, dá sempre o mesmo. Não aceitou? Mais uma vez sangue. Mais uma vez sangue. Mais uma... Ele foi mudando para mostrar o poder para quem? Para os Yehudim. Para os Yehudim poderem ver o poder de Hashem. As pragas são divididas, são 9 pragas, divididas em 3, 3, 3 e 3. Quando a gente começa falando do sangue, do sapo e do piolho, quando Moshe Rabbeinu vai advertir, ele fala para o Leman teda ki en ka Hashem Eloheinu. Eu quero que você saiba que não existe ninguém igual a Hashem. Os egípcios acreditavam que o Deus deles era o rio Nilo, porque o rio Nilo é grande, ele que sustentava todo mundo. Moshe Rabbeinu fala, Deus vai mostrar que o rio não é Deus. O que ele fez? O rio se transformou em sangue, o rio soltou sapos, e a terceira praga, que eram os piolhos, são tão pequenos que os sacerdotes, os magos do Egito falaram, isso aqui é de Deus, ninguém consegue fazer magia, fazer um piolho nascer, e eles falaram, Etzba Elohim, é o dedo de Deus. Então as três primeiras vieram mostrar, não só que o Deus de vocês não serve para nada, não existe, como também os sacerdotes de vocês também falaram que Etzba Elohim. Então Deus mostrou que ele é único. Mostrou a primeira faceta. Não tem rio Nilo, só existe um Deus. Agora, Deus quer mostrar a segunda faceta dele. Lembram que a gente uma vez falou sobre um conceito chamado Ashgachah Pratit? Ashgachah Pratit é que Deus, ele está direcionando, ele está supervisionando esse mundo. Tudo o que acontece aqui tem o dedo de Deus. Nada, 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 nada é sem a mão dele. Então ele falou agora, nas próximas três, Leman teda ki ani Hashem bekerev haaretz. Eu sou Hashem dentro da terra, eu comando a terra, tudo o que acontece. E ele trouxe mais três pragas. As feras, peste nos animais e sarna, uma coceira. Imaginem vocês, tem aqui 200 Yehudim e um goi no meio, um mitri no meio. Um leão via atacar e desviava de todo mundo e só pegava o goi. Isso demonstra que Hashem controla o mundo. Isso é Ashgachah Pratit, justo nele. Imaginem vocês, tem aqui 50 carneiros judeus e um de goi, morria só do goi. Quando tem pestes e animais, vai se espalhando. Só um animal morre, todos os 500 dos judeus ficam. Imagine sarna, coceira. Quando eu abraço alguém, se eu tenho uma doença de pele, isso aqui é transmissível. Via o goi abraçava o Yodi, o goi ficava com a sarna, o Yodi não. Isso é Ashgachah Pratit. Por isso que está escrito Leman Tedá, que Ani Hashem Bekerev Haaretz. E as últimas três, Hashem quis mostrar que não existe outro poder a não ser o poder dele. Ele é a natureza. Como está escrito, Leman Tesaper Shemi Bechol Haaretz. Eu mando na terra em todos os lugares. Para isso, vamos ver as três próximas. Granizo. Chover, chovia água e fogo ao mesmo tempo. É sobrenatural. Hashem é a natureza. Depois teve Arbê, gafanhotos. Veio um vento, tirou os gafanhotos do seu habitat natural e colocou no Egito, que não era o lugar natural deles. Porque Deus está mostrando, eu sou a natureza. E Rocher, 6 dias de escuridão, não tinha sol. Deus é quem manda, não tem natureza. Deus é a natureza. Então essas 9 pragas vieram mostrar a faceta de Hashem. Ele é único. Ashgachah Pratit, ele comanda o mundo. O segundo grupo de 3 pragas. E o terceiro grupo de 3 pragas, ele é a natureza. Não tem natureza e Deus. Deus é a natureza. Então as 3 primeiras para mostrar que ele é Deus, não tem o rio Nilo. As 3 do meio para mostrar Ashgachah Pratit, que ele manda no mundo. E as 3 últimas são para mostrar que Hashem é a natureza. Assim explica o Malbim. Assim explica o Kliakar também e outros. Que essa divisão das 3 pragas. E o castigo é a última, Makat Bechorot, que é matar o primogênito. Por isso que Moshe Rabbeinu começou com isso. O castigo é esse. Então Deus fez as 9 pragas para mostrar para o judeu o poder dele. E a 10ª praga para castigar o Egito que escravizou os judeus. Então aqui era uma aula de quem é Hashem. E mesmo assim, ninguém conhece 100% Hashem. Ninguém conhece Hashem, quer? mas ele demonstrou o seu poder para que a gente pudesse se convencer e a gente pudesse sair do Egito. É uma aula de quem é Hashem. Daqui para frente, aqui é o boletim, aqui é o livro de história aqui que a gente acredita. Bezerra Hashem, semana que vem a gente vai continuar como é que foi a saída do Egito em si. Muito obrigado pela atenção.